Nós temos aí 15 minutos para esclarecer as dúvidas de vocês. E nós estamos aqui a pedido do presidente Lula e da dona Marisa. Tá? Como disse ontem o presidente, numa conversa que tive com ele, aliás, desde o primeiro dia, antes mesmo do diagnóstico estar completamente firmado e a conduta tomada, ele solicitou o boletim médico. Ontem ele me disse: por favor, esclareçam tudo para a imprensa, transparência total, para não ficar especulação, para não ficar palpiteiro também, fora a equipe médica, falando sobre a doença dele, sem conhecer o caso. Então, em resumo, na quinta-noite, como vocês já sabem, o presidente, durante o aniversário dele, estava se queixando de uma rouquidão, dificuldade para engolir. Foi aí que nós solicitamos que ele viesse ao hospital na sexta de manhã fazer os exames, exame de rotina. E durante o exame de rotina, o Dr. Rubens Brito detectou uma alteração na laringe, nas cordas vocais. Foi quando nós fizemos a tomografia e foi detectado esse tumor de laringe, complementado o diagnóstico com ressonância magnética, e posteriormente, sábado, com a biópsia que vocês já sabem, já foi divulgada. Discutido, e aí vamos abrir para a pergunta de vocês, discutido o caso com os oncologistas, Dr. Paulo Hoff, Dr. Arthur Katz e Dr. Kowalski, cirurgião de cabeça e pescoço. E se optou pela melhor conduta, a quimioterapia, que deverá ser feita até o fim do ano, seguida de radioterapia, que será feita em janeiro. A partir daí, a finalização do tratamento deve ocorrer no Rio de Janeiro. Então, vocês abertam a pergunta, nós temos aí 15 minutos. Por favor, e aí eu vou dirigindo as questões.
Bom dia. Doutor, eu queria saber se, dando tudo certo, a quimioterapia tendo o resultado desejado, se o presidente corre o risco de ficar com alguma sequela, de ter algum problema de fala.
O tratamento com quimio e radioterapia pode deixar uma pequena alteração de voz, mas dando tudo certo, como você mencionou, e que todos nós estamos trabalhando para que aconteça e torcemos que aconteça, seria uma alteração mínima e não haveria nenhum impacto nas atividades normais do nosso paciente.
Bom dia, Natália do Oliveira, da Rede Record. Eu queria saber se esse procedimento, né, de tratar somente com quimio, seria um caso específico para Lula ou se é um procedimento padrão? Se normalmente é mais fácil fazer a cirurgia para retirada, ou se no caso dele, porque ele trabalha com a voz, foi feita então a decisão só pela quimioterapia?
Primeiro eu gostaria de deixar claro que é quimio e radioterapia, né? Não é só quimioterapia, mas quanto à cirurgia, eu acho melhor o professor Kowalski fazer um comentário porque foi feito. E um ponto muito importante é que quando a gente faz uma decisão terapêutica, a gente não olha esse tipo de coisa, se é mais conveniente ou inconveniente para o paciente. O que nós olhamos é a possibilidade de cura e de resolução do problema. Então foi uma decisão médica, deixar muito claro. A escolha por não se fazer cirurgia e se fazer a quimioterapia foi uma escolha da equipe médica por se tratar do atendimento mais adequado, mas o Dr. Kowalski deve explicar melhor.
Até cerca de 20 anos atrás, um paciente como ele seria tratado por cirurgia. Mas existem estudos já bem consolidados na literatura que mostram que os resultados da cirurgia ou da quimioterapia, sob o ponto de vista de curabilidade, são exatamente iguais. Por isso, já pelo menos 15 anos, em situações como a dele, se indica a quimioterapia, porque esse tratamento, além de oferecer as mesmas possibilidades de cura, tem uma possibilidade enorme de preservar a laringe na sua integridade, né? E com preservação da voz e de outras funções da laringe. Vocês devem ter ouvido falar algumas vezes, né, que realmente alguns pacientes que são submetidos a esse tratamento apresentam sequelas de voz, isso é verdade. Mas são pacientes que previamente já apresentavam lesões que comprometiam a corda vocal, que fixavam, essa corda não tinha movimento. A corda vocal do presidente Lula apresenta uma movimentação absolutamente normal preservada. Nós não fazemos cirurgia nesse caso porque o tumor chega em cima, muito próximo, e nós não teríamos margem de segurança. E parte das cordas vocais teria que ser removida como margem de segurança. E isso sim causaria sequelas. A cirurgia seria pior do ponto de vista funcional para o paciente. Tudo depende da localização. 3 centímetros é um tumor relativamente inicial. Digamos assim, um tumor intermediário, mas é um tumor que não fixou a corda vocal. Então é um tumor que nós classificaríamos como um tumor T2, porque a corda vocal não está comprometida, ela não tem o seu movimento diminuído. Um pouquinho mais seria T3. Então, por isso foi descoberto a tempo, né? E isso permite que ele receba esse tipo de tratamento mais conservador.
Daiana Garbim, da Rede Globo, eu queria saber como é que vai ser aqui. Como é que vai ser o dia do ex-presidente hoje? Ele já fez a primeira sessão, vai fazer nas próximas horas? O que vai acontecer hoje?
Ele está nesse momento descendo para o centro cirúrgico para a colocação daquele portocarte, aquele catéter para a infusão de medicação. No decorrer do dia, evidentemente, fará a quimioterapia. Por uma segurança, ele permanecerá na noite de hoje no hospital. Amanhã cedo vai fazer alguns exames complementares, como o PET. Logo de manhã vai para casa.
O senhor poderia falar um pouquinho do cronograma de tratamento? Quantas sessões de quimioterapia ele tem até o fim do ano? Quando essas sessões devem ocorrer? Se também vai ser igual que está programado para hoje? Ele vem para o hospital, fica um dia, dorme aqui?
O planejamento é que sejam realizadas sessões a cada 21 dias. Essas sessões são compostas de medicações que são dadas no dia inicial do tratamento e de um outro medicamento que é administrado ao longo de 120 horas. E essa parte, a segunda parte, é feita em casa. O plano é que o tratamento seja feito a cada 21 dias, num total de 3 vezes, havendo uma avaliação entre a segunda e a terceira aplicação. Então, basicamente isso. Nas próximas aplicações, provavelmente o procedimento será o mesmo. O que nós ainda vamos definir, dependendo de como ele passar o atestamento, dependendo da comodidade do presidente, é se ele prefere vir num determinado dia receber a medicação e ir embora, ou eventualmente, por comodidade, dormir de um dia para o outro, porque isso também depende muito do horário em que o tratamento termina. Às vezes não vale a pena o paciente ir para casa se o tratamento termina muito tarde, às vezes é mais cômodo dormir no hospital e sair. Mas isso é uma coisa que vai ser determinada à medida que o tratamento for andando.
Aqui com o Ribeiro do SBT. Eu gostaria de saber dos senhores como é que é o procedimento da radioterapia. Os senhores já disseram que a radioterapia é um tratamento complementar à quimioterapia, mas como é que é feito esse procedimento? É um dispositivo? Ele é colocado diretamente na laringe? Como é que é?
Não, isso, o tratamento local é outro tipo de tratamento. Que ele fará uma radioterapia externa, o procedimento é relativamente simples. O paciente deita numa máquina e a máquina gira ao redor do paciente, fazendo a irradiação em campos previamente determinados. É um planejamento especial para isso. Mas, novamente, isso só vai acontecer no ano que vem.
É Daniel Leandro, da Rádio Jovem Pan. Eu gostaria de saber se o presidente Lula está confiante em relação a essa possibilidade de cura. Eu gostaria de saber como é que ele está nesse momento e também sobre o resultado da biópsia, se pode mudar em alguma coisa o rumo do tratamento.
Primeira coisa, em relação ao estado dele, ele está bem tranquilo, né? Óbvio, no primeiro momento, se há uma apreensão, um choque, efeito surpresa com qualquer um de nós. Está bem tranquilo, chegou de excelente humor, né? Do mesmo jeito, sempre, extremamente confiante.
Quanto a biópsia confirmou o que nós imaginávamos. Ele tem o tipo de câncer mais comum nessa região, então não houve surpresa, não há alteração nenhuma no tratamento.
Denise, da TV Record, essa quimioterapia ela é considerada um tratamento muito agressivo, que se espera pelas reações que a gente já conhece, de queda de cabelo. O que é esperado agora? Como que o ex-presidente deve reagir?
Eu acho que para todo paciente que sofre dessa doença, o tratamento ele é agressivo, mas dentro da escala de agressividade é um tratamento agressivo e sim, o paciente, o nosso e a presidente terá os efeitos colaterais usuais da quimioterapia, incluindo a queda de cabelo.
Oi, eu queria saber quais os outros cuidados, fora do tratamento que ele está recebendo, que ele vai ter que ter. O presidente vai ter que ficar sem falar, ele já cancelou a agenda de viagens, tem alguma restrição contra viajar. Quais os outros cuidados pessoais que ele deverá tomar nesse tempo?
O presidente deverá levar uma vida muito próxima do normal. Nós apenas discutimos com ele que seria mais conveniente que ele estivesse próximo da sua casa, próximo dos nossos cuidados, porque, eventualmente, se ele está distante, às vezes uma coisa de resolução muito, muito simples pode se tornar mais difícil, às vezes a gente pode ter que resolver coisas por telefone, o que não seria apropriado. Então, o que se deseja é que o presidente possa ter o melhor tratamento possível, que é exatamente o tratamento que qualquer um de nós teria. Então, nesse momento, até respondendo a pergunta da colega, o tratamento que se dá ao presidente Lula é exatamente igual àquele que se dá a qualquer outro paciente. Portanto, nós vamos estar próximos e cuidando de toda e qualquer intercorrência. Ele não tem nenhuma restrição quanto à fala. Obviamente, como qualquer pessoa que está rouca, procura se poupar um pouquinho a voz pelo esforço de falar. Mas acreditamos que ele não tenha nenhuma dificuldade em retornar uma vida absolutamente normal muito em breve.
Olá, bom dia. Fernanda TV Gazeta. Eu queria saber se vocês já sabem o que pode ter provocado esse controle, se tem causas hereditárias, se é de fumo combinado com o álcool, o estresse da casa que ele ficou.
Quase todos os tumores têm causas multifatoriais. Certamente, para esse tipo de tumor, os agentes que mais comumente são associados com o seu aparecimento são o cigarro e, quando combinado, cigarro e álcool. Então, essas são as causas mais comuns. Mas identificar exatamente o que causou num indivíduo é mais difícil, mas essas são, provavelmente, as causas mais prováveis.
Bom dia, Priscila Silvério, da CIFRI. Eu queria saber se existe a possibilidade de prevenir uma doença como essa.
A possibilidade de prevenção está muito clara quando nós analisamos as causas. Né? O tabagismo é o principal fator de risco, certamente o não consumo de tabaco, principalmente desde a juventude, né? É a melhor prevenção que se pode fazer. Outros fatores importantes, né, são os fatores nutricionais, que são importantes para vários tipos de câncer, inclusive para câncer da região da cabeça e pescoço. Então, uma dieta muito boa e não fumar é a receita perfeita para prevenir câncer dessa área.
Ricardo, do Porto Alegre, queria saber quanto tempo vai durar a quimio e depois a rádio. E uma outra coisa, porque existe uma expectativa, existia até semana, uma expectativa muito grande de que o ex-presidente participasse da campanha municipal do ano que vem, fizesse campanha para vários candidatos. Queria saber se vai ser possível, se vai haver alguma restrição.
Eu acho que a discussão hoje tem a ver com a saúde do presidente Lula. O que vai acontecer o ano que vem, isso vai depender dele, não de nós. Nós antecipamos que o tratamento esteja completo, se tudo correr como esperado, com sucesso, aproximadamente em fevereiro.
Luciana Marinho, da CBN. Vocês falaram aqui do bom humor que o ex-presidente apresenta, mas a gente sabe que para casos também de sucesso no tratamento é necessário que o paciente esteja em condições gerais muito boas. E o ex-presidente já teve episódios, inclusive, de hipertensão. Como está o quadro geral dele?
Na sua geral, ele está ótimo. Ele é uma pessoa saudável, que faz avaliações rotineiras, né? Ele não tem qualquer outro problema que pudesse piorar assim, o prognóstico ou aumentar os efeitos colaterais.
José de Castro, da agência Reuters. Eu gostaria de saber, com o câncer nessa fase intermediária, quais são, estatisticamente, as chances de cura e, mais especificamente, no caso do presidente Lula?
Nós trabalhamos para que ele se cure. A nossa expectativa é que o tratamento tenha sucesso e nós achamos que a chance de cura dele é muito boa.
Em termos de porcentagem?
Eu prefiro não discutir porcentagem. Eu acho que o importante para o nosso paciente é que ele se cure.
Só queria entender, Natália da Record, como que vai funcionar essa história do catéter? Ele vai ficar durante toda a semana com ele plugado, liberando o material? Como que vai ser isso?
Esse catéter fica implantado sobre a pele e vai ficar nessa localização por muitos meses. Após o tratamento completamente interrompido, ele é removido muito facilmente com procedimento ambulatorial. O que vai existir é que existe uma agulha que entra no catéter e, através de uma partinha chamada bomba de infusão, existe uma infusão contínua de um medicamento. Portanto, essa medicação vai começar hoje à tarde e ela se encerra 120 horas depois. 120 horas depois se remove essa agulhinha, e isso é feito ambulatorialmente. Por exemplo, não vai estar em casa recebendo a medicação.
Oi, José Luiz da Rede TT. A quimioterapia consome completamente com o tumor ou pode haver apenas uma redução e depois disso ser feita uma cirurgia com mais segurança? E também em relação à rádio, quanto tempo depois da quimioterapia, quanto tempo ele vai passar pela rádio?
Bom, a radioterapia deve acontecer aproximadamente 3 a 4 semanas após o último ciclo de quimioterapia. Portanto, isso deve, nós vamos estar falando do início da radioterapia, mais ou menos ao redor de 10, 12 de janeiro, alguma coisa assim. O tratamento costuma levar mais ou menos ao redor de 7 semanas. E nesse momento não há nenhum planejamento de cirurgia dentro do cronograma de tratamento.
Mas existe essa possibilidade se só houver uma diminuição?
Essa é uma possibilidade remota, porque as chances de resposta são muito boas. Mas certamente, se esse tumor não responder, existe a chance de cirurgia e seria feita uma cirurgia que preserva a voz, não a voz com a qualidade que ele tem hoje. Mas, volto a frisar, pela localização e pela extensão, ele tem uma chance muito boa, né, de não precisar dessa operação.
Laura da Globo News. Eu queria saber, depois de quanto tempo, uma vez iniciada a quimioterapia, já é possível identificar se foi bem recebido esse tratamento, ou seja, o sucesso da quimioterapia. Em quanto tempo a gente vai conseguir ter uma ideia?
2 ciclos. Mais ou menos 40 dias.
Por favor, Otônio do Instituto Cidadania, eu gostaria de saber se o ex-presidente Lula receberá um apoio do tratamento fonoaudiólogo e em que medida isso é importante na sua recuperação.
Sim, ele vai receber todo o apoio necessário, cuidados de enfermagem, inclusive de fonoaudiólogo, né? É importantíssimo para a recuperação. Ele vai ter todo o acompanhamento médico e paramédico necessário para esse tipo de tratamento.
Eu queria saber qual que é a importância do seu biópsia de saúde adaptado e que nível que era importante para vocês decidirem o tratamento. O que se decidiu a partir do resultado da biópsia?
Não, a biópsia confirmou o que nós suspeitávamos. O tumor é o tumor mais comum nesta região, então não houve surpresa, mas você sempre faz a biópsia, para confirmar o diagnóstico e, segundo, para eliminar a possibilidade de um tumor mais raro. Porque, embora a maior parte dos casos sejam casos do mesmo tipo, acontece em casos de tipos diferentes, mas não. Esse tumor do presidente é o tumor mais comum desta região.
Essa biópsia que seria feita no exterior para confirmação precisa ser feita ou não?
Eu acho que o nível de dúvida é praticamente zero. O resultado da biópsia foi completamente claro, a histologia foi típica. Isso eventualmente pode ser feito, principalmente se houver um desejo da família, mas nesse momento nós não temos dúvida quanto ao diagnóstico.
Dr. Paulo Roque, eu só queria entender o seguinte, vocês estão falando da biópsia, mas o exame anatomopatológico já ficou pronto?
Já ficou pronto.
Ah, já? Já. Dá para dizer que o tumor é mais ou menos agressivo?
Ele tem agressividade, como ele é o tumor mais comum, ele tem agressividade clássica dos tumores dessa região.
E a clássica é baixa, média ou alta?
Ele é considerado um tumor intermediário, mas obviamente é um tumor que tem um crescimento razoável se não for tratado, mas novamente é nossa expectativa que ele responda muito bem ao tratamento.
Então o nível de agressividade dele seria médio?
Eu acho que pode ser colocado como médio.
Doutor, eu queria saber, primeiro, por que ele está acompanhado e, segundo, do Dr. Roberto, que é um amigo do Lula, se ele comentou alguma coisa de como vai ser perder uma das suas marcas registradas na barba.
Não, ele falou sobre isso. Ele perguntou a equipe médica comunicou de hospital, ele reagiu normalmente. Tá bom.
Acompanhado por quem? Pela Dona Marisa?
Pela Dona Marisa, 24 horas. A Dona Marisa acompanha todos os exames, né? Alguma dúvida mais?
Posso fazer uma pergunta?
Pode.
Mônica da Cora. Pelo tamanho do tumor, ele foi detectado em estágio inicial ou não, né? Ele já está no estágio um pouco mais avançado.
Ele é um estágio intermediário. É que é muito complicado você colocar isso. Não é tão simples como é inicial avançado. Ele é relativamente inicial, mas ele não é tão inicial que pudesse se resolver só com uma pequena cirurgia, deixar isso claro. Mas ele não tem comprometimento de linfonodo, ele não tem doença de distância, então ele é localizado. Para nós isso é muito importante.
Antes dessa fase que foi encontrado esse tumor, é muito difícil a detecção pelo próprio paciente?
Dessa localização causa poucos sintomas, né? E foi, no início dos sintomas ele já foi examinado. Eu acho que dificilmente seria feito o diagnóstico antes dessa fase. Os tumores na corda vocal, que são mais abaixo, causam sintomas antes e por isso são detectados bem mais cedo. Nesse caso, para o tumor da região supraglótica, abaixo, né, que seria a média da maioria dos pacientes. A maioria dos pacientes tem um diagnóstico bem mais tardio, porque esse tumor causa poucos sintomas.
Aqui, só mais uma. Em quanto tempo, se esse tumor tivesse sido diagnosticado muito mais tarde, quais seriam os efeitos e qual a dificuldade maior teria nesse caso? E em quanto tempo seria mais que um mês a mais?
Esse tipo de cronograma não é possível estabelecer. Evidentemente, quanto maior uma doença, mais difícil de tratar. E como o Dr. Paulo e o Dr. Kowalski mencionaram, um aspecto importantíssimo é o fato de que não há nenhuma anormalidade fora da laringe. Os linfonodos estão normais, a doença é plenamente localizada. O que ocorre é que a laringe é um espaço relativamente pequeno, no qual pequenos tumores acabam tendo, digamos assim, uma repercussão maior, no caso da rouquidão. Mas ele, tão logo começou a notar a rouquidão, como qualquer um de nós faria, ele utilizou medicamentos comuns, mas uma vez que isso não tivesse passado, ele imediatamente comunicou ao Dr. Cadil, que da forma mais ágil possível, imediatamente tratou de fazer os exames. Quer dizer, então, não, seria impossível ter um diagnóstico mais precoce do que esse.
Mas mais tardinho, no caso. O que poderia acontecer se fosse mais tardinho?
É um prognóstico pior, né?
Não, mas... Se tivesse demorado um mês, mais ou menos.
Já não é possível estabelecer prazo. Não é um mês, 15 dias, 20 dias, a doença não segue o calendário, entende? Então fica muito difícil.
E qual seria a taxa de crescimento? O crescimento é muito rápido. Qual é a taxa de crescimento desse tipo de tumor?
Não é um tumor que cresce de forma muito rápida, comparado a outros tumores que tem uma taxa que a gente chama de duplicação muito maior. A questão é que, como nós estamos discutindo, como a laringe é um espaço pequeno, às vezes pequenas diferenças podem levar, como disse o Dr. Kowalski, a maior ou menor dificuldade para uma cirurgia. Mas é importante vocês saberem, uma doença inicial, localizada, sem nenhum sinal de extravasamento da laringe.
Mas está para se ter uma ideia de quando começou esse tumor? Meses?
É muito difícil, porque isso eu sei que é uma pergunta muito comum, mas o processo de formação do tumor é longo, na realidade é de anos, mas você não enxerga, ele é muito pequeno. Quando ele se tornou visível, isso agora seria um exercício de adivinhação, eu acho muito difícil colocar um tempo nisso.
Quando terminar o tratamento, como é que vai ser o acompanhamento do paciente e também se depois desse tratamento pode haver a possibilidade de retornar esse tipo de problema depois de algum tempo?
Ele vai ser acompanhado com todo paciente com essa doença. É natural que a gente faça o acompanhamento porque todo paciente que tem esse tipo de doença tem um risco, mas a gente novamente espera que o tratamento seja eficaz. A gente está estressando muito que o tumor é localizado, portanto a chance de cura é elevada e nós estamos trabalhando com essa possibilidade.
A fase de maior risco depois do tratamento são os primeiros 2 anos. Quando existe recorrência, a maioria delas ocorre nesse prazo. Esse prazo de 2 anos até 5 anos, ainda algumas podem ocorrer. Depois de 5 anos, nós podemos dizer que o paciente está curado desse tipo de câncer.
Mas como você está curado nesse sentido desse tipo de tumor? É o mais comum
em São Paulo? Não, não é o mais comum. Mas em São Paulo nós temos uma das maiores taxas de incidência mundial. No mundo, dá mais ou menos 6 a 7 indivíduos do sexo masculino, que é mais comum nos homens, para cada 100 mil homens no mundo apresentam esse tipo de câncer. Em São Paulo, nós temos 15 a 16%, quer dizer, que é o dobro da expectativa mundial. Provavelmente está relacionado ao tabaco, eventualmente à poluição atmosférica e outros fatores. Né? Mas o tabaco continua sendo o principal fator de risco para esse câncer.
Desculpa, são 16 casos em 100 mil, desculpa. São 16 casos em 100 mil ou 16%?
16%. 16 casos para cada 100 mil homens por ano. Essa é a taxa de incidência. Nós vamos ter aí em torno de 7, 8 mil casos desse tipo de câncer no país por ano.
Olha, queria encerrar dizendo a vocês o seguinte, que quando for relevante, evidentemente, durante o tratamento, nós vamos nos reunir. Nós vamos evitar a equipe médica de falar isoladamente em porta de hospital, porque fica uma especulação muito grande. Como disse a vocês, por determinação do presidente, nós seremos extremamente transparentes em qualquer evolução do tratamento e, quando se achar necessário, a gente volta a se reunir. Tá bom?
O boletim vai sair no final do dia.
Nós vamos agora nos comunicar por boletins. Tá?
No
fim do dia não vai ter novidade nenhuma do que vocês já sabem. Amanhã assinamos o boletim médico após a saída, mas não vai ter nenhuma novidade em relação ao que a gente falou. Mas o hospital vai lançar o boletim médico e aí, por diante, se fazendo necessário, semana que vem se lança um novo boletim e assim por diante.
Amanhã,
quando ele sair. Tá bom? Obrigado.